Graça e paz, irmãos, irmãs, promessa de Sara, promessa de cada uma. Alguma dúvida tem surgido, se eu não puder comprar a camiseta, eu posso vir? Irmã, não é a camiseta que faz o congresso, é você, tá bom? Então não se preocupe com isso. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Isaías 46, versículos 9 e 10. Essa mensagem que nós vamos ministrar essa noite, eu tenho uma grande alegria de falar sobre ela, porque eu estava orando ao Senhor para que o Senhor me desse uma palavra. E eu me lembrei de uma palavra que o pastor Elpídio, meu pai, pregou aqui na igreja. E ontem à noitezinha eu fui conversar com ele. Falei, pai, o senhor lembra dessa palavra que o senhor pregou? O senhor falava isso. Ele estava sentado no sofá e ele disse, mas esta eu sei. Eu falei, mas o senhor lembra como que era? Sei. E eu vou falar para você. E ele se lembrou de dois tópicos. Então, os dois primeiros tópicos dessa palavra, o pastor Elpídio falou para mim, eu só coloquei os versículos, mas é do pastor Elpídio. Isaías, capítulo 46, versículos 9 e versículo 10. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Diz comigo assim, o Senhor disse que Ele é Deus, não há outro. Ele é Deus e não há outro semelhante a Ele. Agora abra no livro dos Salmos, número 139. Salmos, número 139. Sempre lembrando que o livro de Salmos não são capítulos, tá? O livro de Salmos são números, porque é o cantor, é o inário do povo de Israel. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Pai, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome. Agradecemos a ti, Senhor, por esse privilégio de estarmos na sua presença, estarmos louvando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor ministre a sua palavra em nosso coração e que o poder do Senhor venha sobre nós. Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar em nós a presença gloriosa que está aqui desde o início deste culto, ou melhor, desde o momento quando nós propusemos em nosso coração em vir à tua casa para te adorar e para te glorificar. Nós bendizemos a ti e exaltamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos falar, irmãos, sobre esse tema. Coisas que Deus não sabe. Fala comigo. Coisas que Deus não sabe. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor. E Deus disse assim: eu sou o Deus, não há outro semelhante a mim, não há outro Deus, eu sou o único Deus. Nós lemos ali no Salmo 139 que não há lugar onde podemos ir, onde possamos ir, que o Senhor não está. E diz na palavra do Senhor: se eu me ausentar do teu espírito, fugir da tua face, eu poderei fazer isso? Não, eu não poderei. E nós estamos vendo então duas situações. Primeira situação, que Deus é soberano. Isto é, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo. Tudo que Ele criou, tudo que Ele formou, tudo que existe, Deus é soberano. E Deus, Ele tem que ser soberano na nossa vida, Ele tem que ser soberano na nossa casa, Ele tem que ser soberano na nossa família. E a outra situação que nós vimos sobre Deus é: Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, quer dizer que Deus sabe todas as coisas. O Salmo 139 foi bem vasto, ele é bem vasto. E ele diz, em certo momento: se eu for lá no fundo do Seol, ali o Senhor está. Não há lugar que eu possa me esconder, porque o Senhor está presente em todo lugar. O Senhor sabe todas as coisas, por isso ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está presente em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem todo o poder e Ele é soberano. Mas na ciência, na onisciência de Deus, Deus sabendo todas as coisas, que coisas Deus não sabe? Pergunta para o seu irmão do seu lado aí, que você acha? Que coisa Deus não sabe? Já descobriram? Não. Bora lá. Primeira coisa que Deus não sabe. Desculpa. Deus não sabe de um pecador que Ele não ama. Diga comigo: Deus não sabe de um pecador que Ele não ama. A nossa mente, irmãos, ela não pode entender. A nossa mente, ela não pode medir a extensão do amor de Deus. Nós não podemos medir de forma nenhuma essa extensão do amor. Lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 18 e versículo 19, está falando que é tão grande que nós não podemos medir nem largura, nem profundidade, nem altura, nem comprimento. Nós não temos como medir o amor de Deus. Nós não podemos medir o amor de Deus. Mas João 3,16 é um versículo impactante para a gente. Alguém disse que se toda a Bíblia fosse perdida ou se desaparecesse, se sobrasse o Evangelho de João, todo o plano de salvação estaria salvo. Mas se por todavia ainda o Evangelho de João também fosse deixado e sobrasse somente João 3,16, o plano de salvação estaria redimido, estaria salvo. E o que está escrito em João 3,16? Bora lá. Deus amou o mundo. Amou o mundo de tal maneira. Que amor foi esse? Que amor é esse? É esse amor que a nossa mente não pode medir. Não há nenhum pecador que Deus não ame. Se você analisar as mais terríveis mentes humanas, se você puder analisar as mais terríveis mentes, você vai imaginar: Deus não pode amar essa pessoa. Deus não pode amar esse ser. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo, isto é, Deus amou o homem. Esse mundo aí significa homem. Deus amou o homem de tal maneira. O amor de Deus é muito grande. Então Deus não sabe de um pecador que ele não ame. Eu quero dizer para você e eu quero dizer para mim que Deus me ama e que Deus ama você. Talvez você hoje tenha cometido um pecado, talvez você hoje tenha cometido uma transgressão, talvez você hoje esteja aqui, mas você esteja com um coração meio pesado. Eu quero falar para você que você deve se arrepender, mas Deus ama você e o amor que Deus ama você não há como medir. Deus não sabe, então, uma pessoa que ele não ame. Segunda coisa que Deus não sabe. Deus não sabe de outro plano que exista para a salvação, além do que ele já estabeleceu. Vamos falar juntos? Deus não sabe de outro plano que existe para a salvação, além do que ele já estabeleceu. No plano redentor do homem, no plano redentor de cada um de nós, não existe um plano B. Para tudo tem um plano B. Nós temos algumas situações para resolver. Ah, mas se esse plano não der certo, vamos para um outro plano. Ah, se essa situação não der certo, nós temos a situação B e nós temos a situação C. Para a salvação, não tem plano B, não tem plano C. E aqui eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Isaías capítulo 53, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ver o plano de Deus? Bora lá. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor... Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Agora vai falar de Jesus. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia... Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aí está o plano. Plano A, único plano de Deus. E ele completa em Marcos capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, vindo um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. O plano de Deus é esse. Não existe plano B para a salvação. Não existe plano C para a salvação. O plano de Deus foi Jesus Cristo vir neste mundo. O plano de Deus foi Jesus Cristo derramar o seu sangue na cruz do Calvário. O plano de Deus foi que Jesus Cristo fosse humilhado, fosse envergonhado. Nós lemos, ele ficou enfermo, ele levou na cruz todas as mazelas. Irmãos, não há nada, nenhuma dor que você possa sentir que Jesus Cristo não teve. Não há nenhuma rejeição que você sinta. Você se sente rejeitado, mas Jesus foi rejeitado. Você se sente humilhado, mas Jesus Cristo foi humilhado. Você se sente envergonhado, mas Jesus Cristo foi envergonhado. Existem algumas pregações que dizem que Jesus era um homem muito feio, porque nós lemos ali na palavra que ele era desprezado. Nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Não, irmãos, não é porque ele era muito feio. É que o sofrimento dele, a dor que ele estava passando naquele tempo, naquele dia, o sofrimento que ele estava passando naquele dia, foi tão grande que desfigurou-lhe o rosto. Foi tão grande que desfigurou-lhe o semblante. Ei, irmãos, Deus colocou isso e falou para Jesus: olha, filho meu, eu não tenho outro plano para salvar aquele povo de Araçatuba. Eu não tenho outro plano para salvar o povo da região de Araçatuba. Eu não tenho outro plano para salvar o estado de São Paulo. Eu não tenho outro plano para salvar o Brasil. Eu não tenho outro plano para salvar o mundo. O único plano que eu tenho é você descer e morrer para que eles sejam salvos. O único plano que eu tenho é que você desça e morra e eles vejam. E eles recebam o seu sacrifício. E eles recebam o meu amor. Filho, você vai. Jesus disse: eu vou, Pai. Eis-me aqui. E Jesus veio. E Jesus morreu. E Jesus ressuscitou. E Jesus foi ao céu. Não tem plano B. Não tem outra forma para irmos encontrar com o Senhor. Não tem outro momento e de forma diferente para encontrarmos com o Senhor. O único plano que nós temos é entregar a nossa vida a Jesus e dizer: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Não tem outro plano, querido. Não tem outro plano. Não há dinheiro que nos leve ao céu. Não há dinheiro que compre a nossa salvação. Não há sacrifício que compre a nossa salvação. A única coisa que precisamos é dizer a Jesus: Jesus, eu quero recebê-lo como meu Salvador. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Existe aqui alguém essa noite que gostaria de fazer essa decisão? Entregar a sua vida para Jesus? Dizer: Jesus, eu recebo esse sacrifício. Eu recebo. Sabe o que acontece? Acontece o que está escrito em João 1,12. Olha lá o que está escrito. Vamos ler todos juntos? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Esse é o resultado. Esse é o resultado, tornamos filhos de Deus. Eu repito, não há outro plano, não há outro plano. Deus não sabe de outro plano, porque só existe esse plano. E se tem alguém aqui essa noite que gostaria de fazer essa entrega, eu gostaria que você levantasse sua mão. Gostaria de agora, no meio dessa palavra, se tem alguém que nunca entregou sua vida a Jesus e quisesse fazer agora, levante a sua mão. Você que está aqui, levante a sua mão. Você que quer entregar sua vida, se tiver alguém, levante a sua mão. Amém. O Senhor quer entregar sua vida a Jesus. Amém. A Bíblia diz que os anjos faz festa no céu. Os anjos faz festa no céu. Como serva do Senhor Jesus, eu quero vir até o Senhor nesse momento e dar um abraço no Senhor. Deus te abençoe. Como o Senhor se chama? Paulo. Deus vai mudar a sua vida, querido. A partir de hoje há uma nova história na sua vida. Uma nova história está sendo escrita na sua vida hoje. Jesus Cristo vai tomar conta do Senhor. Jesus Cristo vai tomar conta das suas atividades. Jesus Cristo vai tomar conta da sua família. Jesus Cristo assume um compromisso com você. Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor! Deus não sabe que tem outro plano, não tem outro plano. Não tem jeitinho brasileiro para ir para o céu. Faço outra pergunta. Tem alguém aqui que está desviado? Saiu um pouquinho. Foi dar um descanso, não sei do que. Mas que gostaria de voltar para Jesus hoje. Gostaria de reconciliar com Jesus hoje. Tem alguém assim? Se tiver, levante a mão. Tenha coragem. Levante a mão. Tem alguém aqui que está pensando em sair? Tem alguém? Tem alguém? Estou falando sério. Estou falando sério. Tem alguém? Não? Então coloca a mão na sua cabeça. E fala: Jesus, me segura. Porque eu estou na tua presença. Aleluia. Deus não conhece. Deus não sabe de um pecador que ele não ama. Deus não sabe de outro plano que exista para a salvação. Terceira coisa que Deus não sabe. Deus não sabe, irmãos, de nenhuma pessoa que o busque e não o encontre. Não, o seu Paulo agora buscou a Jesus. E Jesus encontrou com ele, porque ele buscou a Jesus. Então Deus não sabe de nenhuma pessoa que o busque e não o encontre. Vamos ver Jeremias 29, Jeremias capítulo 29. Bora lá, vamos ler juntos? Bora lá. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa. Diga comigo assim: serei achado de vós, diz o Senhor. Agora aponta para a pessoa que está do teu lado e fala assim: o Senhor vai mudar a sua sorte. O Senhor vai mudar a sua sorte. Porque Deus não sabe de nenhuma pessoa que o busque e não vai encontrá-lo. Deus não sabe. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Jeremias 33:3. Olha só, para lá, vamos ler juntos. Aí, no lugar do invoca-me, fala clama, para você entender que clamar é gritar, tá bom? Para lá, clama-me, vai lá. Clama-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não. Uau! Deus vai dar aquilo que você sabe, mas Ele vai dar aquilo que você não sabe também. Deus vai fazer isso na sua vida, porque Deus não sabe de nenhuma pessoa que o busca e não o encontra. Ah, irmãos, Deus é fiel. Vamos ver Isaías 43. Olha o que o Senhor fala. Aí nós vamos ler 1B, 2 e 3A, ok? Olha lá, nós vamos começar ali, ó. Não temas. Vamos começar ali, tá bom? Bora lá. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, Santo de Israel, eu pulei o sou, de novo porque eu errei, bora lá. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu, uau, coloque o 2 de novo, por favor, vamos ler o 2 certinho, bonito, preste atenção nas lutas pelas quais você passa, preste atenção nas dificuldades que você passa, as dificuldades que você passa são águas, são fogo. O que que acontece? Quais são as dificuldades? Olha o que o Senhor está falando para você e para mim. Bora lá, vou contar até 3. 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. 3. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu, Ele é o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Oh, irmãos, Deus não sabe de uma pessoa que precisa dEle. E Ele não atende. Quando você ora e que você está passando por uma grande luta, parece que você está sozinho no seu quarto e a oração é tão difícil, as palavras são tão difíceis de sair, e você olha para cima, tem um teto, e você pensa, esse teto está impedindo Deus ouvir a minha oração. Deus não deixa de ouvir a sua oração. Deus não deixa de ouvir a sua voz. Deus não deixa de ouvir a sua voz quando você está em silêncio falando com o Senhor. Porque a gente sabe, Números capítulo 23, versículo 19. Olha lá que o Senhor fala. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. Ah, irmãos, esse é nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não é filho de homem para mentir. Quem mente é a gente. Quem fala meia verdade é a gente, que é uma mentira inteira. Mas Deus jamais faz isso. Ele diz que não é filho de homem para mentir. Ele prometeu, ele não vai fazer. Tendo falado, não cumprirá. Você viu a palavra da pastora Jerenete? Quantos anos ela sonhou pregando para os tocos? Tocos, aceitem Jesus. Tocos, Deus amou o mundo de tal maneira, até que um dia ela esteve pregando para muitas mulheres e observando a palavra do Senhor e o cumprimento da promessa do Senhor na vida dela. Irmãos, Deus não mente. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 24, 35. Hoje eu estou parecendo o pastor Eupídio e o pastor William, um monte de verso. Vamos lá, vamos ler junto. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não. Uau, vamos ler de novo. Só os homens, com voz guerreira, bora lá. Passará. As mulheres. Jesus falou isso, passa o céu, passa a terra, minha palavra não passará. Eu sou o Senhor, a gente leu, não há outro Deus além de mim, não há outro Deus, operando eu, quem impedirá? Uau! Uau, uau, uau! Aleluia! Grande é o Senhor. Quarta coisa que Deus não sabe. Deus não sabe de uma pessoa que tenha dentro dela o Espírito Santo e que não possa ser cheio desse Espírito. Vamos falar juntos? Deus não sabe de uma pessoa que tenha dentro dela o Espírito Santo e que não possa ser cheio desse Espírito de Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19 e 20. Está escrito, vamos ler? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Eu vou ler na primeira pessoa, presta atenção. Não é. Acaso eu não sei que o meu corpo é santuário do Espírito Santo que está em mim? O qual eu tenho da parte de Deus e que eu não sou de mim mesma. Olha, irmão, que coisa terrível e maravilhosa. Verso 20. Bora lá. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso. Eu pergunto, você responde. O seu corpo está sendo glorificado para o Senhor? A forma como você anda, a forma como você fala, o seu pensamento. Você tem usado o seu corpo para adorar ao Senhor? Porque nós lemos no versículo 19 que o Espírito Santo habita em? Fala em mim. O Espírito Santo habita em mim. E meu corpo tem que ser glorificado para no Senhor. Precisamos ter cuidado no nosso falar. Precisamos ter cuidado no nosso pensar. Precisamos ter cuidado no nosso andar. Precisamos ter cuidado no nosso vestir. Irmãos, irmãs, vamos tomar cuidado com as nossas roupas. Você que está vendo a gente pela internet, tome cuidado com a sua roupa. Tome cuidado com a roupa. Olha só, a Bíblia diz em Romanos 12 que nós não podemos tomar a forma do mundo, mas nós temos que ser santos. Nós fomos comprados com preço, e o preço é o sangue de Jesus. Por isso, glorificai a Deus com o vosso corpo. Glorificai a Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, vocês completem o versículo. Tudo me é lícito e eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Irmãos, eu acho assim interessante, porque eu fiquei sabendo um tempo desse, que a mulher precisava usar um shortinho muito curto. Mas por quê? Ah, porque o meu marido acha bonito que eu saia na rua com um shortinho bem curto para que as pessoas vejam que ele tem essa beldade. Uau! Demônio puro! Isso é demônio! Irmã, expulsa esse demônio do seu marido! E sai de você também! Irmãos, glorificai a Deus, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em nós, e nós não podemos ser cheios do Espírito Santo se nós não tivermos uma vida santa. Hoje cedo o pastor William falou, você quer ser cheio de Deus, você quer ser cheio da presença de Deus, para quê? Para quê? Nós precisamos ser cheios, e Deus não sabe de uma pessoa que tem o Espírito Santo e que não possa ser cheio. Quem aqui tem o Espírito Santo? Levanta a mão. Uau! Olha do lado, olha do lado, olha do lado. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Seu Paulo, o senhor pode levantar a mão. O senhor tem o Espírito Santo, o senhor tem. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! E você que tem o Espírito Santo, Deus quer que você seja cheio desse Espírito. Irmãos, quando a Bíblia fala, Efésios 5:18, é um versículo que todos conhecemos. Vamos ler juntos, bora lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Preste atenção, eu não devo me embriagar, ficar bêbada com vinho, no qual há briga, no qual há confusão, mas eu devo encher-me do Espírito Santo de Deus. Essa palavra encher, no grego original, quer dizer o seguinte: ser repetidas vezes cheios. Irmãos, então quando a gente diz assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ser cheio hoje, eu tenho que ser cheio amanhã, eu tenho que ser cheio todo dia, eu tenho que ser cheio repetidas vezes. Isto é renovação constante, para que possamos viver adorando ao Senhor, para que possamos servir ao Senhor, para que possamos testemunhar pelo Senhor e para o Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai orar muito essa semana. A pessoa cheia do Espírito Santo vai jejuar essa semana. A pessoa cheia do Espírito Santo vai dizer ao Senhor: Senhor, usa-me essa semana. Usa-me, 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 usa-me. Nós precisamos adorar ao Senhor, irmãos. E só adora ao Senhor quem é cheio do Espírito Santo. Renovar quer dizer manter a fé viva em Jesus Cristo. Para renovar, nós temos que ter a palavra de Deus em nós, impregnada em nós. Nós temos que ter a palavra de Deus impregnada em nós. Nós temos que cantarmos, nós temos que ser pessoas alegres, nós temos que ser pessoas que esperam a volta de Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo espera a volta de Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo espera o arrebatamento da igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas precisamos nos encher. Diga comigo: eu quero ser cheio. É quem quer. Não, vamos começar de novo. É quem quer, tá bom? Quem quer ser cheio? Porque tem gente que não quer, não. Tem gente que se satisfaz em vir à igreja no domingo à noite e não quer ser cheio do Espírito Santo. Mas eu quero ser cheia do Espírito Santo. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu quero ser renovado por esse Espírito. Eu quero adorar ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero testemunhar ao Senhor e para o Senhor. Então, você que quer ser cheio do Espírito Santo, diga comigo: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga mais uma vez: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Levanta agora e diga: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga: Jesus, me encha do seu Espírito. Eu quero adorar. Eu quero servi-lo. Eu quero testemunhar. Eu quero ser uma pessoa alegre, feliz, satisfeita, cheia da presença do Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que não se importam, que não são batizados com o Espírito Santo. Irmãos, é muito importante que você seja batizado com o Espírito Santo. E é importante que você diga para Jesus: Jesus, me batize com o Espírito Santo. Me batize com o Espírito Santo. É importante que você seja batizado com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar batismo com o Espírito Santo. Deus não sabe de um pecador que ele não ame. Isso diz a mim, isso diz a você. Deus não sabe de outro plano existente para a salvação. Não tem plano B para a salvação. E eu quero falar para você, meu querido, que não tem certeza de salvação. Quero falar para você que não tem certeza de vida eterna. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Porque todos que entregamos a nossa vida para Jesus, temos certeza da salvação. Amém? Quem tem certeza de salvação, levanta a mão. Oh, aleluia! Posso fazer uma oração? Senhor, promova esse povo para o reino do céu. Na nossa hora nós iremos, não é? Na nossa hora nós iremos. Deus não sabe de nenhuma pessoa que o busque e não o encontre. Irmão, irmã, se você está buscando ao Senhor por um problema muito sério ou um problema não muito sério, você vai encontrar o Senhor. Se você quer uma resposta a uma indagação, o Senhor vai te responder. Eu quero falar muito sério para moços e moças que querem se casar. Hoje está complicado, porque tudo pode. Mas eu quero dizer para você, rapaz, espera no Senhor. O Senhor tem uma moça para você. Moça, eu quero dizer para você, espera no Senhor. Porque Ele tem um rapaz para você. Você é divorciado e você gostaria de se casar. Deus não sabe de nenhuma pessoa que o busque que não o encontre. Ele vai te dar alguém. Mas você tem que esperar. E para você esperar, você tem que ter o ponto 4. Deus não sabe de uma pessoa que tenha o Espírito Santo e que não seja cheio. Para você esperar, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. O Espírito de Deus está aqui. Tem pessoas aqui, irmãos, que não se lembram mais como é a presença do Espírito Santo. Lembra? Quando você ficava quebrantado na presença do Espírito Santo. Lembra quando você chorava e não era choro de dor, não era choro de arrependimento, não era choro de pecado. Lembra que você chorava de tanta alegria. Irmão, não há nada melhor do que a presença do Espírito Santo na nossa vida. Você pode amar muito a sua esposa. Você pode amar muito o seu marido. Você ama desesperadamente seu filho. Mas o seu marido, a sua esposa, o seu filho não vai suprir a presença do Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo está dizendo essa noite: eu quero renovar você. Eu quero trazer vida nova para você. Eu quero modificar o seu pensamento sobre mim. Tem muitas pessoas aqui que não sabem da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer agir na sua vida. Você precisa buscá-lo. Espírito de Deus, o Espírito Santo, se você quiser, esse é seu momento. E você pode dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser cheio de ti. Essa oração é sua. Não é com seu marido, não é com sua esposa, não é com seu filho, é sua. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Espírito Santo, eu peço ao Senhor agora Que o Senhor manifeste grande poder em nosso coração. E que essa noite, Senhor, muitos de nós que não temos uma experiência com o Senhor há muito tempo, nós possamos agora ser inundados com Tua presença, ser inundados com o Seu poder. Em nome de Jesus.